Hoje vamos falar de petróleo, discriminação positiva sobre ditadores, startups portuguesas e carrega Benfica. Estão a ouvir o mercado moro ao lado. Henrique, Ricardo, como é que estão, meus caros? Admito que tenho aqui o Benfica a passar no telemóvel. Pá,
Acho que
falem
está toda a
comigo, como é
gente
que
a
estão?
ver, de forma geral. Acho que no nosso início do nosso programa em live não vai ter muita gente,
O
mas se
próprio
continuar
moderador está
assim,
um bocado fora.
é verdade, mas se continuar assim serão boas notícias, não é? E já reparei que aqui os dois portistas do programa estão de vermelho, não é? Eu e o Ricardo aqui de
É, estamos
vermelhinho
aqui a apoiar
e
o
apoio.
Benfica. Na
Estamos todos
verdade,
de vermelho, pá.
se o Tondela passar, está a jogar o Tondela, não é? Tondela na Liga dos Campeões. Se o Tondela passar, eu fico muito contente. Tondela, Portanto,
é.
acho que o
Porto
Tondela está
jogou
com uma
contra quem?
tática. O Porto jogou contra quem? Desculpa lá. O Porto vai jogar quinta-feira.
Aí perdeu com o Lyon, pois foi. Perdeu para a Conference Cup, não foi?
Isto, o que interessa é como acaba, não é? Não é como começa. Isso só passou uma parte, portanto. Se na quinta-feira golearmos o Lyon, ninguém se vai lembrar que perdemos em casa.
Mas pronto, vamos aguardar que esta retranca continue a funcionar e vamos trabalhar, que é para isso que os nossos espectadores nos pagam. Meus caros, antes de mais, vocês estão mais ricos do que eu esta semana, não é? Mais uma semana com gasolina a 2 € e eu ia trabalhar e vocês em casa, não é? Mas pronto, é o que é. Acho que as pessoas deviam saber isto. Lá em casa. Contudo, mesmo assim, eu tive tempo para fazer aqui uma adivinha da semana para vocês. E esta semana vou-vos dar oportunidades para marcar muitos pontos, porque o Henrique está muito atrás, está mesmo muito para trás, e então acho que temos mesmo que tentar dar aqui uma mexida nesta rúbrica. E por isso vou inovar e vou fazer uma pergunta aberta. Ou seja, hoje vocês podem marcar dezenas de pontos, porque a resposta, há dezenas de respostas certas. E como é que vamos fazer isto? Vou-vos fazer a pergunta. A pergunta é uma pergunta aberta. Cada um de vocês pode responder. Tem 15 segundos para responder. Ou seja, imaginemos que o Ricardo começa. Tem 15 segundos para dar uma resposta. Depois passa para o Henrique. E vocês perdem a vez e ficam de fora quando nos 15 segundos não conseguirem dar uma resposta. Sendo assim, a pergunta de hoje é... E não quero que vocês vão pesquisar, ok? Tem a ver com a semana passada. A semana passada vivemos o Dia da Mulher. E como eu sei que vocês, tal como eu, acreditam que uma mulher pode ser tão boa nos negócios como o homem, a questão desta semana é que me nomeiem CEOs de empresas cotadas. Vou dar a hipótese ao Henrique de começar, sendo que as CEOs têm que ser mulheres, obviamente. O Henrique pode escolher se começa ou se dá a vez ao Ricardo. Vai dar ao mesmo?
Não vai dar ao mesmo, porque se soubesses uma, marcava já um ponto. Estou a ver que não sabes
Pois, eu
nenhuma.
não sei nenhuma. Se eu começar, acaba logo o jogo, ficamos 0-0. É isso, não é?
Pronto, escolhe, Henrique. Não fica 0-0. Se começares tu,
Posso começar,
perdes a
obrigado.
vez e depois o Ricardo pode andar sempre.
Eu vou dar ao Ricardo a oportunidade de me dar fazer 2 pontos, então.
Sim, senhor. Vamos então, como perceberam as regras, não é 15 segundos. Se não conseguirem 15 segundos, ficam de fora. Ok, então vou começar eu. Cláudia Azevedo.
Fácil, um ponto
A
para
Katie Ricardo. Wood, não sei, vou assumir que sim.
Não, pô, agora tens de passar a vez, pá.
Aí tenho que passar a ver? Ah, ok, pensei que
Exatamente.
era
Katie
tu.
Wood, aquilo é um fundo. Isso conta? Não
Não
conta?
sei,
Não
não
sei.
sei, não. Não conta.
Pronto, não conta. Se não já tinha dado uma de barato. Ah, quem fala da
Henrique.
Katie Wood aqui regularmente sou eu.
Henrique, 15 segundos a contar.
Fogo, podes contar à vontade. Eu não sei ninguém, bro. Exato.
Ok, Henrique, perdeste mais uma vez.
Perdi.
Ricardo, queres continuar? Também não estou a ver mais do que isso. Sim, à primeira vista. É que não estou bem Não há. mesmo. Tens 5 segundos.
Olha, diz muita coisa. Diz muita
Pois,
coisa,
o
não vamos dizer,
que...
não
Exatamente,
sabemos
diz
nomes de
muita coisa.
mulheres.
Vocês
Diz
estão
muita
fora.
coisa.
Já
É
perderam.
verdade.
Pronto.
Durou pouco.
Olhem,
Estamos como o
CEOs que eu
Ajax.
me lembro. Não foi pesquisar,
Não.
por acaso. CEOs que eu me lembro das minhas empresas, só a Rose Brewer, do Walgreens.
Barreiras, acho que são tudo homens, sinceramente. Tu
Pois eu
começas a dizer
também, nas
mesmo
minhas
que.
empresas, não, acho que não há nenhuma mulher.
Pois. Eu tenho o Baldwin, como o António, mas de
Mas nem
resto.
sabes quem é CEO.
Não, nem sequer sabia o nome. Não, mas tipo, das outras empresas que esteja a ver, não há nenhuma.
Ah,
Que diz muita coisa,
acredito.
de facto, e
Sim, é isso.
há muito aí, há muito caminho a percorrer nisto, a nível dos grandes escalões, e é importante ver mulheres nessas posições também.
Por isso, força senhoras, o Bruno Cruz estava aqui a falar da Catarina Madeira. A Catarina Madeira é gestora de fundos. Não sei se aplica neste caso. Eu cortei essa hipótese. Mas o Bruno sempre atento aqui a trazer a Kate e o da baila.
O Bruno quer é fazer pontos para me passar à frente. Se calhar já está à minha frente, ainda nem sei como é que
Não,
pode
deve estar
ganhar.
ali, tac a tac. Já está com a
Já
tag.
está com a tag. Está 1,5 pontos atrás.
Opa.
Mas pronto, tendo assim mais um pontinho para o Ricardo, a coisa começa a ficar cada vez mais pesada. Eu só sei que eu de certeza que ganho esta aposta. Portanto, por mim, está-se bem, está tudo ok. Mas pronto, malta, já fizemos a nossa aposta, por isso, à altura passámos ao mercado, que é como dizem. Mais uma semana a levar no pelo, não é verdade?
É, para variar.
É
Nossa
verdade, mas
carteira
eu
do mercado
tenho.
está péssima.
É verdade, mas eu tenho duas
Hoje
ações que
acho que foi um bom dia. Daquilo que.
hoje não foi mau dia, não. Mas, e eu tenho duas ações que durante a semana portaram-se bem, nos últimos 5 dias. Já vamos ver isso. Se calhar duas ações que estão a fugir aqui um bocado à tendência. Ações que estão aqui na carteira do mercado.
Sim, vamos passar, obviamente, aqui à nossa segunda rúbrica da semana, que é a nossa carteira do mercado Mourolado. E esta semana eu fui ver, o Ricardo continua em primeiro com o Salário Antes, por isso tenho a honra de abrir a dois telhados. Força, Ricardo. E eu vou ver o Benfica.
Sim. Então, começando aqui, a SolarEdge, que foi precisamente a ação, a única ação das minhas, teve um comportamento positivo na última semana, aqui com uma subida de 6%. Não teve aqui grandes notícias aqui, essencialmente esta subida tem a ver com a questão do aumento do preço do petróleo e, portanto, faz com que as ações ligadas ao setor das energias renováveis tenham aqui um comportamento positivo, portanto, esta tendência continua. Depois a Intel teve aqui uma queda de 6%. Em termos de notícias, saiu hoje a notícia de que a Intel irá fazer investimentos muito fortes na Europa, em termos de novas fábricas de produção de chips, com um investimento que a curto prazo poderá rondar os 36 mil milhões de dólares, o que é muito, muito significativo, e até o final da década prevê-se que esse valor possa ascender a 80 mil milhões de dólares. Depois a Salesforce, aqui praticamente teve flat, não teve grandes notícias. Quanto ao Pinterest, teve aqui uma queda de 1,52%, também sem notícias. PayPal, aqui com uma queda de 7,3%, também sem grandes notícias. E a ovelha negra aqui da carteira, a Alibaba, teve aqui uma performance horrível esta semana, com menos 22,2%. E aqui houve algumas notícias, mas que se calhar eu falaria mais à frente aqui na questão do meu bear da semana, que vão ser as ações chinesas e o mercado chinês, o mercado acionista chinês, e onde iria falar aqui de algumas notícias que têm levado à queda da ação da Alibaba, que acabam por ser transversais também à maioria das outras empresas chinesas. Pronto, e da minha parte para já é isso.
É verdade, a Alibaba esta semana teve uma semana terrível. Está a desaparecer. Eu até tive tentado em comprar uma ação, mas depois belisquei-me e voltei a mim. Acho que neste momento ninguém quer mesmo ações da China, não é?
Sim,
E nesse.
está muito agressivo. Está muito agressivo. Mas há muitos motivos. Pronto, mas eu vou falar à frente para não juntar as fichas, mas aqui as quedas nem têm a ver propriamente com a ação. Tem mais a ver com várias
Contexto,
questões
não
do mercado. Exato.
é? E eu acho que neste momento comprar Alibaba é quando a tendência mudar, ou seja, quando começar a surgir uma ou duas boas notícias e ela já tiver no caminho de recuperação. Neste momento é um bocado arriscado.
Acho. Sim, quem parece que andou a fazer agora grandes compras nas ações chinesas ou que decidiu entrar foi o Kevin Ali. Pelo menos pensou que ele entrou na Alibaba e mais em outras duas empresas. Penso que a Meituan e outra, não sei se é a Tencent. Mas eu não posso confirmar aqui. Mas eu, por acaso, vi uma notícia que ele... Tinhas falado há pouco que ele tinha decidido vender PayPal, não era? Ou...
Sim,
recentemente, agora, parece que ele decidiu entrar em força nas ações chinesas.
Sim, foi um trader brilhante que conseguiu vender ali ações, já não lembro se ele vendeu o Facebook e depois comprou o PayPal ou vice-versa, mas conseguiu perder 25%, vender.
Sim, ele disse que as ações chinesas estão... Ele comprou o Tencent, exatamente, comprou o Tencent, Alibaba e Meituan.
Tencent é um bocado interessante, também acho interessante, mas mercado chinês, ações chinesas é bastante arriscado.
Opa, mas se for uma parte pequena da carteira, se tu não tiveres exposição, se calhar agora é que fazia sentido comprar, não é?
Não, eu já tenho muita exposição à China, porque eu era, ia reforçando, no, Alibaba aqui ia. Já parei há algum tempo e continuo aqui.
Acho que para quem não tem exposição, acho que a altura pode ser uma grande oportunidade. A questão é que estas empresas, nós já dizíamos há um ano que era uma grande oportunidade, não é?
É verdade.
Mas pronto.
Acho que a Tencent é muito bom investimento, ou pelo menos quando eu vi um tempo atrás parecia bastante interessante. E os projetos que têm e os drivers de valor que podem ter para o futuro são bastante bons. E ainda é para esquecer que a Tencent também tem uma posição na Spotify, e depois visto a Spotify agora vai ter um patrocínio no Camp Nou, e o Camp Nou vai se chamar Spotify Camp Nou. Nada a ver, é uma notícia completamente à parte, mas interessante, sempre coisas boas. E acho que tem bons investimentos a Tencent e é sempre, acho que é uma boa empresa.
Eu pensava que eles tinham gasto o dinheiro todo no João Logan, mas afinal parece que ainda havia ali qualquer coisa. Impressionante. Mas sim, senhor Henrique, estás em segundo, força, pega aí nas tuas empresas.
É verdade. Vou começar a falar pela Regeneron, que ela não tem nada a dizer, mas é uma das ações que referi ao caso que subiu esta semana, subiu 8,5%. Bastante bom. Isto, o único motivo que eu posso saber é o facto de ser um mercado tão seguro e uma empresa tão sólida. Que acaba a ser utilizada como uma reserva de valor. E pronto, pode ser este driver de crescimento nesta última semana. As pessoas investem na Regeneron para proteger-se destas caídas. A seguir, é uma empresa nossa, António, a Meta. A Meta esta semana sobe 1%. Ela recebe a opinião de compra por parte do Deutsche Bank, e acho que não é mais nada relevante a falar sobre o Facebook.
Há uma coisa, Henrique, que houve um grande investidor que adquiriu uma ação do Facebook esta semana.
Foi?
Foi, senhor.
Foste tu.
António Oliveira, exatamente.
Ah, pá. Epá, tu não tens que comunicar à SEC, eu não sei, bro. Seguindo... A seguir, posso falar da Amazon. A Amazon é outra ação que esta semana subiu bastante, subiu 8,5%. Esta ação tem dois grandes motivos, esta subida. Primeiro, também uma opinião de buy por parte do Deutsche Bank, assim que o Deutsche Bank está com... Tem boa opinião da nossa carteira, António. E segundo, a Amazon comunicou uma stock split de 20 para 1, isso pode ser um bom driver de valor, na medida em que faz com que a ação de quase 3 mil dólares passe para 150 dólares, o que é muito bom. E pode aumentar aqui o número de investidores e o número de pessoas que podem investir. E pronto, acho que foi esse driver de valor no final da semana passada que fez este... A ação um bocado de esperar. Continuando, a Micron continua a cair, caiu mais 5% esta semana. Não há nada a salientar, além de que tem estado em queda um bocado o mercado e é um bocado triste, mas pronto, acontece. E a grande queda da semana vai para a SoFi. Ela acaba por finalizar a aquisição que eu falei há duas semanas, a aquisição da Technisys. Esta aquisição, como eu tinha falado, vai diluir o shareholder em 1.1 mil milhões. As pessoas, os shareholders, não estão a ver isto muito bem. Ficam um bocado tristes, não é? A ação já estava em queda e depois estas notícias acabam por pesar bastante, porque é um valor bastante alto para a capitalização bolsista da ação. E o facto deles terem, então, aquilo que eu também falei na semana passada, de uma remuneração por stock options bastante alta para os administradores, ou seja, há aqui uma diluição, através do aumento do número de ações, bastante grande. Portanto, como eu falei, esta aquisição, para daqui a 2-3 anos, pode trazer 800 milhões em revenue e uma grande melhoria nas margens. Ou seja, vamos ver então se esta aquisição, só o futuro dirá se esta aquisição será boa ou não. Neste momento só basta rezar para que seja boa. E pronto, é isso das minhas ações esta semana.
Obrigado, Henrique. Também só comunicar a todos os nossos ouvintes que o Benfica acabou de passar aos quartos de final da Champions. E tenho a dizer aos meus colegas que eu pedi-lhes para escrever que eu disse que o Benfica ia eliminar o Ajax e ia sagrar-se campeão da Liga dos Campeões. Portanto, o primeiro passo hoje está aqui dado e se eles perderem vão ter que pôr todos os bens deles em meu nome. Sendo assim...
Deixa eu vir um City que tu vais ver.
Não,
Bayern Munique...
Mas uma equipa que vai... Ricardo, uma equipa que vai... A Amsterdão faz este, o jogo que fez hoje. O jogo que fez hoje é uma coisa inacreditável.
Sim, sim, sim. Um 100%
impecável. Uma equipa cansadíssima que vem de um jogo dificílimo contra um Super Vizela chega a Amsterdão e faz este jogo. Pá, depois de um jogo para aquilo aqui no Campeonato Português, onde contra tudo e contra todos.
É verdade. Quanto é que ficou o jogo com o Vizela?
Empataram, mas foi
sabes que primeiro tudo foi um Super Vizela. Contra o Vizela tiveram que atacar.
Primeiro tudo foi um Super Vizela, ok? Estavam drogados.
E foi um Benfica que jogou sem Tarap. Ou seja,
lugar.
Fez um jogo normal, não é? Como alguns amigos
de mesmo. Tarap é expulso e depois há jogadores da equipa adversária que fazem entradas bárbaras. E o VAR não atua, é o que eu tenho a dizer.
Há um penalti daquela mão, sim.
Um jogo difícil, mas depois o Benfica responde, vai lá fora, elimina uma das melhores equipas da Europa. Mas não estamos aqui para falar de futebol, estamos aqui para falar de ações.
Viva o Tondela. Tondela rumo a Paris. Agora a final é em Paris, portanto...
Vamos passar à frente. O Bruno Cruz partilha aqui connosco, realmente também está um preço muito interessante. A questão aqui, o Ricardo vai falar disso mais à frente, não é? Mas acho que elas são um preço interessante, não é? O problema é que ninguém as quer. E também não há outro tipo de remuneração acionista a não ser o preço neste momento, portanto, se ninguém as quer, podem estar muito baratas, que a coisa está complicada para quem é acionista da empresa.
Há um ano e tal atrás, para um episódio, eu cheguei a analisar a Xiaomi. Não foi contigo, Ricardo, que vimos, chegamos a ver os dois, a ação?
Sim, na altura eu acho que chegamos à conclusão que não gostamos muito da empresa.
Exato, as margens são muito baixas, são muito apertadas e eu, por acaso, não gostei de ver as margens que ela tem.
Agora ela não sei qual é que é o preço, não é? O preço
na altura, exato, agora. Já não...
Mas diria que
entendo. Muita coisa mudou. Já muita coisa mudou, mas o negócio a mim não me chamou a atenção. Trabalha com margens muito apertadas. Mas pronto, ela de facto tem crescido muito em termos de volume de negócios e se não me engano, é a empresa dominante em venda de smartphones na Índia. O que é bastante, bastante forte. É um mercado onde eles investiram e estão a ter bastante sucesso.
Sim, senhor. Bem, passando então às minhas empresas, vou aqui rapidamente dar uma volta
sobre as empresas que sigo. A primeira é a HP, que nos últimos 5 dias caiu cerca de 2,6%. A grande notícia da semana foi o CEO ter ido falar com o Jim Cramer na semana passada para mostrar às pessoas que a ação está barata, e como é óbvio, eu não assisti a isto, porque primeiro eu não consigo aguentar o Jim Cramer a falar, e segundo eu sei que a ação está barata, portanto não precisava do discurso logo. Passando à Bitcoin, ela subiu cerca de 1,6% nos últimos 5 dias. Aqui temos várias notícias. A primeira delas é que a União Europeia votou contra a proibição da mineração dentro da União Europeia, o que é, na verdade, uma notícia boa. Em segundo lugar, isto vai ser o meu bar da semana, por isso falarei um bocadinho mais à frente, mas basicamente El Salvador vai emitir obrigações em Bitcoin, emitidas em Bitcoin, cerca de US$1 bilhão, sendo que este dinheiro será basicamente para investir em infraestrutura que permita melhorar a infraestrutura de mineração do país, ou seja, eles vão se endividar em US$1 bilhão para conseguir minerar mais Bitcoin. Ou seja, aqui uma grande aposta, mas falarei disto um pouquinho mais à frente. E por fim, Robert Kiyosaki, não sei se conhecem, o famoso escritor de Pai Rico, Pai Pobre, Rich Dad, Poor Dad, e recentemente também foi a revelar-se um grande chalupa, veio apelar que toda a gente venda as suas ações e compra Bitcoin e ouro para se salvar da inflação. Pronto, ele é meio maluco, a verdade é essa, mas aqui concordo um bocadinho, dizendo que nos tempos de hoje em dia uns 5% em ouro e Bitcoin não faziam mal a ninguém. Mas obviamente não vendo todas as vossas ações, porque isso é um capaz. De seguida, Disney. A Disney subiu cerca de 2% nos últimos 5 dias, sendo que o dia 2 foi francamente positivo, recuperou cerca de 4%. Contudo, não há aqui grandes notícias a apontar. A Dropbox teve um comportamento bastante semelhante ao da Disney, quer nos últimos 5 dias, quer no dia 2. Também não há grande coisa a apontar, a não ser que ao longo do dia 2 comprei aqui 5 ações da Dropbox. Também comprei 5 ações da Corsair, sendo que esta aqui o 12% dos últimos 5 dias e está a ser levada de arrastão pelo mercado, está a ser completamente devastado. Contudo, não há aqui notícias a destacar. Por fim, as nossas duas ações mais pequeninas, a TatuChef, também foi barbaramente devastada nos últimos 5 dias, menos 11%, e nem mesmo hoje uma subida na casa dos 7% permitiu recuperar destas perdas. Sendo que aqui temos uma notícia importante, que é o facto de, depois do adiamento que falámos na semana passada, a TatuChef vai apresentar esta semana, mais concretamente amanhã, antes do mercado abrir, os resultados do último trimestre do ano passado. Portanto, para a semana, teremos aqui para vos apresentar estes resultados na próxima edição do Mercado Online. Por fim, a GoPro, que já tinha sido devastada na semana passada, esta semana, manteve-se mais ou menos no mesmo preço, uma queda residual de 1%, sendo que não há aqui novidades. Por isso, sendo assim, podemos fechar aqui o capítulo da nossa carteira e passar à nossa próxima fase, não é verdade? Por isso, Ricardo, podes começar, se quiseres, sei que se queres falar aqui um bocadinho das empresas chinesas, acho que é um tema muito importante discutirmos, por isso força.
Sim. Eu antes de falar aqui das empresas chinesas, pronto, queria só falar aqui muito rapidamente do Mobile, que é aqui para uma empresa ligada ao setor dos videojogos, uma startup chamada Bolt Games, que captou 1,5 milhões. Numa ronda de financiamento. Portanto, há aqui a nota positiva de que é importante que haja este tipo de empresas em Portugal e que hajam mais projetos inovadores que tenham esta capacidade de ganhar financiamento e de investirem e poderem-se, quem sabe, no futuro tornarem-se novos unicórnios. Já temos alguns unicórnios portugueses, mas esperemos que sejam ainda mais. Falando então do meu bear da semana, eu acho que é incontornável falar das ações chinesas, que de facto tiveram aqui uma queda muito significativa na última semana. O índice chinês, o índice bolsista chinês, desde o início do ano já teve aqui uma queda de 25%, essencialmente devido à queda da última semana. E só para terem uma noção do quão negativo tem sido a performance deste índice, os valores do índice estão 30% abaixo dos valores do pico da pandemia. Portanto, quando os mercados estiveram no fundo e quase todos os índices recuperaram de forma muito significativa, no caso do índice chinês, ele neste momento está 30% abaixo dos mínimos da pandemia, o que demonstra bem aquilo que tem sido o arraso da capitalização bolsista das principais ações chinesas. Isto tem aqui vários motivos que têm levado aqui por arrasto as ações chinesas. Eu queria falar de alguns. O primeiro tem a ver com uma notícia que surgiu na semana passada, em que pode eventualmente a Tencent ser multada com o valor de uma multa recorde, aparentemente pela sua plataforma WeChat Pay, que é uma concorrente do Alipay, que a Alibaba tem uma porcentagem de cerca de um terço. Portanto, a WeChat Pay faz parte da Tencent e é uma empresa concorrente da Alipay. E, basicamente, segundo o mercado, existirá aqui uma multa recorde, ainda não há dados oficiais, porque, aparentemente, esta empresa não estava a fazer uma devida análise dos seus consumidores, por assim dizer, e, aparentemente, estariam a correr pagamentos ilícitos nesta plataforma e, portanto, prevê-se que na sequência disso, dado que numa investigação o governo chinês as autoridades chinesas terão encontrado isso, prevê-se aqui uma multa recorde e isso fez com que aqui as empresas, a Tencent, mas também outras empresas tecnológicas e à cabeça também a Alibaba, tivessem aqui uma queda muito significativa. Portanto, houve aqui esta notícia negativa, que aliás já não é toda novidade, porque, por exemplo, há cerca de um ano a Alibaba também tem uma multa recorde de cerca de 2,8 mil milhões de dólares, portanto não é aqui propriamente uma novidade, mas apenas só bem corroborar que esta regulação que o governo chinês tem levado a cabo estará para continuar. Depois também há aqui outras notícias, desde logo também o agravado do Covid na China. A China sempre teve uma política de Covid zero, de casos zero, e tem havido alguns surtos. E o número de casos tem estado a aumentar e isso tem levado a medidas fortemente restritivas da atividade económica e que se espera, obviamente, também afetem aquilo que é o PIB chinês e, portanto, aqui as ações também têm levado um pouco por tabela relativamente a isso. Depois, a somar a isto, também já há outra questão velha conhecida que tem a ver com o risco do delisting, que já não é novo, todos nós já conhecemos, mas que parece que também ficou aqui um bocadinho na mão de cima, porque aparentemente 5 empresas chinesas poderão ser deslistadas e há aqui um receio do mercado de caso. Isto tem a ver com alguma nova legislação que a SEC está a impor em termos de acesso às contas de empresas chinesas e a possibilidade de auditar essas mesmas contas. E aparentemente pode não haver aqui abertura nem das próprias maiores empresas chinesas, nomeadamente a Alibaba, isso pode pôr em causa o seu listing nos Estados Unidos. Eu acho que isto é um risco que já é sabido, já aconteceram delistings no passado, portanto, parece-me aqui que este receio acaba por ser um bocadinho exagerado, porque acho que de alguma forma, pelo menos a meu ver, esse risco já estaria mais que incorporado na ação. O que eu acho que também pode haver aqui, por outro lado, também é aqui um outro foco, e que eu acho que tem penalizado as ações chinesas, tem a ver com uma aliança, suposta aliança, ou pelo menos não sancionamento por parte da China em relação à Rússia. E com todas estas questões das sanções à Rússia e da China não ter uma posição clara de condenar o que a Rússia está a fazer, e os próprios Estados Unidos e a NATO hoje também já vieram pressionar a China a ter uma posição de que não é possível a neutralidade num caso destes, eu acho que isto também faz aqui só um bocadinho o alarme dos investidores, porque se de alguma forma a China não descolar da Rússia e se de facto houver aqui uma pressão enorme para que a China tome uma posição contra a Rússia, eu acho que de facto pode haver aqui este receio de que algumas das sanções que estão a ser aplicadas à Rússia possam ser aplicadas à China. E depois também há aqui todo um lado de incertezas, que é, aparentemente, há a questão que a Rússia pode eventualmente ter solicitado equipamento militar à China, Não sabe se a China irá ceder a esse pedido ou não. Acho que pode ser aqui um ponto muito importante, porque se isso acontecesse, acho que iria haver sanções à China e isso claramente iria aumentar aqui o risco de um eventual delisting das principais ações chinesas, inclusivamente. Portanto, há por um lado esse receio, mas eu sinceramente acredito que se a China for muito pressionada, eu acho que a China, se tiver de escolher entre se pôr ao lado do Ocidente ou ao lado da Rússia, muito sinceramente parece-me que a China necessariamente terá que se colocar ao lado do Ocidente por uma questão económica. Acho que a China quer ser a grande potência económica a nível mundial e acho que para isso necessita claramente dos Estados Unidos e também da Europa. Porque, de facto, se colocarem ao lado da Rússia, eu acho que as consequências económicas podem ser muito, muito significativas para a China e não me parece que a China vá querer isso. Portanto, eu acho que pode haver aqui um aumento de pressão e eu acho que a China terá dois caminhos. Ou terá o caminho de cortar com a Rússia, totalmente, ou terá o caminho de, eventualmente, tentar que a Rússia e a Ucrânia cheguem a qualquer tipo de acordo com a ameaça implícita à Rússia de que não vai segurar a economia russa dando apoios e permitindo o seu financiamento. Eu acho que, de facto, isto também pode ser uma solução para a China. Não sei se a Rússia terá essa abertura, mas eu acho que, de facto, esta pressão à China também pode ser uma forma de, eventualmente, a China, também no campo da diplomacia, tentar mediar este conflito e eventualmente chegar-se aqui a uma solução. Não sei. Agora, muito sinceramente, não me acredito. Por uma questão de interesse, obviamente, porque acho que a China não acha ilegítimo aquilo que a Rússia está a fazer todo. Mas não me parece que a China se vá colocar aqui numa posição ao lado da Rússia. Acho que estava a tentar aqui um bocadinho ir pelos pingos da chuva, mas talvez possa ser forçada a ter uma posição mais firme, vamos ver. Mas obviamente que isso também é um risco e acredito que este nervosismo do mercado também possa ter a ver com isso. Com todos estes riscos, eu acho que é normal que as ações chinesas neste momento estejam com múltiplos muito baixos. Acho que pode ser aqui a típica armadilha de valor. Não digo o contrário. Agora, acho que de facto neste momento há muitos riscos. Agora, para quem não tem uma exposição a este mercado, eventualmente pode ser uma altura interessante para ter alguma exposição, mesmo que reduzida, porque o risco é muito significativo. Agora, obviamente também, se as coisas correrem pelo melhor e no futuro, acho que não será a curto prazo, muito sinceramente, mas se no futuro a tensão aliviar e de facto aquilo que é o potencial destes negócios for o driver mais importante para avaliar estas empresas, se calhar nós daqui a 4 ou 5 anos podemos estar a falar, por exemplo, de uma Alibaba ou de uma Tencent ou outras empresas como sendo beggars e terem multiplicado se calhar o seu valor por 3 ou 4 vezes face à cotação atual. Mas neste momento acho que há aqui muitos riscos no horizonte. Acho que para quem não tem exposições de mercado pode ser uma altura interessante para entrar, na minha opinião. Eu, pessoalmente, já tenho exposição e neste momento não tenciono aumentar essa exposição, esse mercado, porque vejo aqui grandes riscos. Mas acredito que também possa ser que é uma boa oportunidade por todo este nervosismo do mercado para eventualmente ocasionar uma entrada em algumas ações, porque, de facto, o negócio da Alibaba, já falamos aqui muitas vezes, acho que tem bastante potencial, é um negócio, independentemente de alguns números no último trimestre possam ser um bocadinho mais fracos. A verdade é que com este valor, o negócio da Alibaba não justifica esta avaliação. Agora, todo este risco geopolítico e este risco regulatório, etc., acho que isso pode justificar aqui claramente os níveis atuais, porque existe aqui claramente muita incerteza, mas acho que também, por outro lado, pode ser uma grande oportunidade para o futuro. E é isso.
É verdade, está aqui uma bela encruzilhada para as ações chinesas. Sinceramente não sei se é uma boa ideia entrar ou não. Eu hoje ainda pensei em comprar uma ação da Alibaba, mas como não tenho dinheiro para construir uma posição, acaba por ser um bocado irrelevante. Então comprar uma ação, tipo, acaba por não fazer grande sentido. Por isso acabei por reforçar a Dropbox, Facebook e a Corsair, como tinha dito. E tu, Henrique, continuas a ter a tua posição na Alibaba?
Continuo. Desde dezembro que fiz aquela jogada de criar menos valias e voltar, vendi e voltei a comprar, manter essa posição. Não, imagina, eu entendo o que o Ricardo está a dizer. Para mim, a exposição é tão alta e sinto que já me saí bastante magoado deste investimento. Estou um bocado reticente a tudo que seja mercado chinês. E por outro lado, eu entendo o que o Ricardo diz, e em termos de geopolítica, tudo que o Ricardo disse faz sentido. Agora, eu acho que a defesa e a posição da China pode vir a ter em conta e vir de encontro ao que o Ocidente quer, mas eu acho que ela publicamente nunca o vai dizer. Acho que nunca vai tomar essa decisão publicamente, até porque não pode fazer, não é? Não pode julgar a Rússia por querer fazer uma coisa e estar a fazer isto, sendo que eles querem fazer a mesma coisa ao Taiwan. E provavelmente há muito mais zonas ali no sudeste asiático. Mas acho que eles vão se manter este neutro, falso neutro, não é? Podem vir a reduzir o seu apoio à economia russa. Mas, no entanto, o que importa é esta narrativa a nível mundial e acho que pode, isto ainda pode magoar bastante a China. Não sei, acho que é o que o Ricardo disse. Há bastante risco, mas também há um prémio maior. Quem neste momento sentir que não tem exposição e não tem problema com arriscar mais um bocado, de facto, Alibaba e Tencent, pelo menos essas duas, sei que são, parecem ser mesmo o que o Ricardo disse. Daqui a uns anos podemos estar a falar que elas são os beggars e elas multiplicaram várias vezes o seu valor.
Sim, pode ser. Mas por falar em geopolítica, Henrique, sei que também tinhas aí algumas coisas para falar sobre política internacional, mais concretamente com a Venezuela, não é verdade?
É verdade. Também venho falar de geopolítica. Este conflito da Rússia e esta crise energética criou alguma pressão para nos Estados Unidos, não é? E mesmo para a Europa. E o facto destes níveis de inflação tão altos começam a assustar então estas economias. E como nós aqui já falamos várias vezes, o dinheiro fala mais alto. E a verdade é que os Estados Unidos já levou uma comissão à Venezuela para falar com o governo de Maduro, de modo a retirar sanções à Venezuela. E possivelmente fazer com que empresas americanas a nível petrolífero façam investimentos na Venezuela de modo a explorar o petróleo e gás natural que a Venezuela tem, sendo uma das maiores reservas confirmadas a nível mundial, pelo menos de petróleo. Isto é um bocado triste de se ver, não é? Um país que viola tantos direitos humanos como a Rússia, de facto é que não tem conflito armado com outro, mas tanto que tinha dois prisioneiros americanos que os soltou agora a meio destas negociações com os Estados Unidos. E o Joe Biden diz que foi por isso que as negociações foram feitas. Obviamente que isto é mentira. É aquela velha máxima de que os Estados Unidos não negocia com Estados terroristas, parece que está a cair por terra. E a verdade é que agora parece muito interessante, não só a Venezuela, mas também o Irão. Ou seja, parece interessante falar com estes países outra vez, mandar delegações, reduzir as sanções, e porque a inflação pode ser muito alta e pode trazer caos e destruição para as próprias economias. Acho que é triste. Já não havia uma delegação dos Estados Unidos à Venezuela desde Hugo Chávez e ele já morreu há alguns anos. Maduro roubou todas as eleições. A legitimidade dele é zero e muito menos que zero, além de ser um completo ignorante, tanto que há duas semanas disse que a taxa de vacinação na Venezuela da segunda e terceira dose era 102% da população. 102%.
Os senhores já tomaram duas vezes a segunda dose.
É verdade. É verdade.
Estava a contar com os cães e com os gatos. Estava a contar com os cães e com os gatos.
É, exato, com os cães e com os gatos. É completamente... Tipo, eu fico completamente... Não sei o que dizer destas coisas. É triste ver isto acontecer. Eu entendo, por um lado, porque é que os Estados Unidos está a fazer isto, mas acho que não o pode fazer. Isto é completamente estúpido. E acaba por criar aquilo que temos falámos outra vez. Assim como a Europa não podia ter dependido tanto da Rússia, nenhum país pode depender da Venezuela e ela não pode ser fundamental agora porque há uma crise energética. Já tivemos estas sanções durante 5 anos. Estas sanções estão impostas há 5 anos. Foi muito... Até parte do povo venezuelano é a favor destas sanções por parte impostas e reforçadas pelo Trump. Porque, de facto, tem que se combater o governo narcotráfico. E, por amor de Deus, os Estados Unidos, o vice-presidente da Venezuela, que já não é o vice-presidente, mas o anterior vice-presidente, e grande parte do governo americano é procurado pela FBI e pelas agências americanas por serem líderes de narcotráfico. O governo venezuelano é uma rede de narcotráfico. Como é que se pode negociar com estas pessoas, não é? Além de serem isto, não é? Ligados à droga e isso tudo, estão ligados a completamente violações de direitos humanos, mortes, tem o povo a morrer à fome. É absurdo ver isto acontecer, mas pronto, aqui o importante é controlar a inflação e reduzir a crise energética.
Sabes que não negociam com terroristas é para ser um terrorista maior. E o terrorista mais pequeno acaba por dar jeito. E a verdade é essa. A verdade é que os Estados Unidos acham que controlam bem a Venezuela e que vão usá-los para isso agora. Obviamente que tudo o que o Joe Biden disse sobre o início das negociações serem começadas pela libertação dos dois prisioneiros é mentira. Tipo, isso foi tudo combinado, não é? E é como tu dizes, é triste que afinal não estamos a caminhar para um mundo moralmente mais bonito e no final o dinheiro é que fala, não é?
E a verdade é que qual é o momento mais idóneo para continuar a apertar a Venezuela? É agora. Não conseguem ter apoio da Rússia. Até na semana passada o meu pai falava que grandes dirigentes venezuelanos, por visto, é que essas notícias, não é, que correm de boca a boca na Venezuela, que eles estavam super chateados e tudo, porque o dinheiro estava todo bloqueado em bancos russos e não conseguiam fazer nada com ele. Pois claro que está bloqueado, não o consegues tirar de lá. O teu dinheiro na Rússia e tu não vivendo na Rússia, não se vale nada neste momento. Continuar a apertar com este governo que está a perder os aliados. Neste momento, ser aliado da Rússia não vale nada. Pá, é um bocado estúpido. Mas pronto, ainda por cima, um país como a Venezuela, que albergou tantos terroristas. Até há uns anos atrás dizia países e muitas outras agências terroristas do Médio Oriente, que tinham a porta aberta para desenvolver operações na Venezuela, tão perto dos Estados Unidos, do ponto de vista de segurança nacional para os Estados Unidos, não faz sentido nenhum estas negociações com a Venezuela. Mas, pronto, eu acho que é outro erro gigante por parte de Joe Biden. E, pronto, o futuro dirá... E desculpem o termo, a cagada que ele está a fazer.
Opa, também temos que o desculpar na medida em que é muito provável que ele estivesse a dormir quando tomou esta decisão. E toda a gente sabe que, pá, eu com o sono também, pá, faço muitas asneiras.
O que é mais inacreditável aqui é que não estamos a falar de um país que seja um grande produtor de petróleo, a Venezuela, neste momento.
Não, a verdade é que
produz, acho que é 1 milhão de barris por dia, que é uma coisa completamente...
A produção
residual,
é exatamente isso, Ricardo. A exploração que a Venezuela tem é a exploração tão antiga que foi deteriorada porque o facto de seres governado por uns ignorantes é o facto de eles não saberem investir. E o facto de que eles não investiram em novas explorações, não investiram em nada disso, as anteriores começaram a produzir menos. A Venezuela importa gasolina porque não tem refinarias. É tão mau assim. É vergonhoso a situação da Venezuela. E tem uma produção tão baixa. E, ou seja, as negociações do Biden são para investir por parte das empresas americanas em explorações venezuelanas, porque a produção atual não adianta de nada. É isso mesmo que tu disseste, Ricardo. A produção atual não adianta de nada. É para investir em explorações venezuelanas. Ou seja, pá, não sei, acho que pode correr mal.
Eu só acho é que havia outras alternativas. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Não seria possível aumentar a produção de alguma forma? Eu penso que sim. Não acho que isso seja assim descabido, não é? E há outros países, não?
Não, mas a verdade é que...
Claro que as outras opções que também estão na carteira, tipo o Médio Oriente, Arábia Saudita, etc., também não são propriamente regimes democráticos. Mas não sei, mas acho que dentro poderia haver outro tipo de opções, até porque não estamos a falar de um grande produtor de petróleo, se calhar a parte que os Estados Unidos deixaram agora de ter da Rússia, se calhar poderia ser substituível através de produção interna, não é? Porque acho que eram percentagens muito baixas, portanto, não faz grande sentido. Mas pronto.
Pois, eu acho que a iniciativa é mais para controle do preço internacional e não tanto pela procura interna, não é? Porque se calhar as empresas americanas são suficientes para dar resposta a essa procura. O facto é que o aumento da procura também nos Estados Unidos faz com que, pronto, o preço doméstico aumente.
Pois, Henrique, acho que estás a fazer um ruído no teu microfone, se puderes aí verificar o que é que se está a passar.
Eu vou ver.
É isso. Pá, se calhar podia acabar por encaixar um dos meus temas, que também tem a ver com petróleo, mas neste caso é o petróleo angolano. E o próprio governo angolano, também como o governo venezuelano, acabou por durante muitos anos descurar as suas explorações de petróleo, de facto, ao ponto de elas começarem a cair um pouco em declínio, não ao nível da Venezuela, é claro, mas a tornar-se menos competitivas face a outros concorrentes no mercado internacional. E, contudo, esta subida recente do preço do petróleo foi quase como um balão de oxigênio para uma Angola que se viu recentemente intervida. O programa, na verdade, acabou no passado mês de dezembro, financeiramente por um apoio do FMI, que terminou em dezembro com um relativo sucesso. Mas, sendo assim, Angola vive neste momento, a economia angolana, momentos que, na verdade, não vivia há muitos anos. A economia vivia há vários trimestres em recessão constante, sendo que neste momento se prevê que isso vá mudar já no próximo trimestre, claro, muito influenciado pelo preço do petróleo. E isso aí tem-se visto também especialmente no meu bull 2, que é o próprio Kwanzaa, a moeda angolana, que é a moeda que mais ganhou em 2022, face ao dólar, cerca de 20%, lá está, pela melhoria do rating da Angola, mas também por esta subida da procura de petróleo angolano, que faz com que também faça com que a própria moeda seja também mais procurada. Sendo assim, a Angola pode ter aqui uma oportunidade de ouro para fazer alguns investimentos que claramente precisa no seu setor produtivo, de forma a não depender de petróleo, porque as suas exportações são mais de 90%, são deste bem. Por isso, espero que esta força extra que a moeda angolana e a economia angolana vai ter nos próximos tempos, fruto deste aumento do preço do petróleo, possa ser aproveitada pelos governantes para melhorar um pouco as condições da economia e de como aquele povo pode sobreviver no futuro. Por isso era também deixar uma mensagem de esperança neste país de que acaba por ser nosso irmão, e se as coisas correrem bem, obviamente também nos vão correr bem a nós, porque existe essa ligação muito próxima. Por outro lado, o meu Bayer, também hoje estamos aqui numa de política e geopolítica e opções governamentais, vai para o que já falei há bocado, é o governo de El Salvador. Como eu vos disse, eles vão implementar crypto bonds, ou seja, as primeiras obrigações emitidas em Bitcoin. Vão ser cerca de, ou pelo menos vão à procura de cerca de US$1 bilhão neste tipo de instrumentos, de financiar-se em US$1 bilhão para melhorar a infraestrutura de mineração presente em El Salvador, ou seja, para conseguirem minerar mais Bitcoin. Vão dar a oferecer cerca de 6,5% de retorno anual aos investidores destas bonds. E, acho que endividar o país em US$1 bilhão para melhorar a infraestrutura e fazer uma aposta maior em Bitcoin parece-me demais, porque acho que aquelas pessoas poderiam, se calhar, beneficiar com investimentos em outras coisas, como falei há pouco de Angola, em infraestruturas produtivas, em educação, etc. Mas, por outro lado, sei que também existe, dentro daquele país, existe muito desespero. Existem pessoas que nunca tiveram uma moeda própria que fosse minimamente estável e o presidente tem o sonho de tornar a Bitcoin essa moeda estável. E não sei se este investimento vai trazer o sucesso nesse objetivo ou não, mas sei que neste momento a Bitcoin não é uma reserva de valor como o ouro. Pode vir a ser, se isso acontecer vai trazer ganhos tremendos para a população, mas acaba por ser um YOLO, e como eu sou contra um YOLO em finanças pessoais, sou completamente contra um YOLO nas finanças de um país, e não posso apoiar uma medida tão extrema, e por isso uso aqui El Salvador como o meu bear da semana. Sendo assim, acho que fechamos os nossos temas, não tendo mais nada a acrescentar, podemos dar por encerrada aqui a reunião esta semana. Malta, foi um gosto estar com vocês, e foi um gosto estar com todos os nossos ouvintes lá em casa, e até que nos encontremos de novo, com o mercado esteja convosco.